Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então reiniciar as nossas audições. E agora com a audição do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro. Eu fiz a pergunta que se deve fazer nestas circunstâncias e atento à sensibilidade da matéria e das instituições em causa, se preferia que fosse à porta fechada ou não, e o Sr. Embaixador respondeu que, na sua opinião, a sessão seria pública. E, portanto, será pública a sessão. Temos a nossa agenda, que é um instrumento de trabalho muito importante. Eu chamo a atenção para as grelhas, que são fundamentais para que as coisas corram bem. Sem grelhas teremos com certeza problemas, mas com grelhas tudo ficará bem e resolvido. E o requerente é o PSD e tem 4 minutos, segundo a grelha, para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se percebi a apresentação do requerimento? Depois é que faz as perguntas. Muito bem. Muito bem. Sim, senhora. Bem, muito bom. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno e dar nota, então, que a apresentação deste requerimento se prendeu com a circunstância de considerarmos fundamental perceber e que seja percebido pela Assembleia da República em que medida é que as informações que têm vindo ao público e, portanto, tudo aquilo que tem vindo ao público não é necessariamente confirmado e, portanto, precisamos, obviamente, de confirmação, que as informações que têm vindo ao público correspondem à realidade. E, designadamente, refiro-me ao conhecimento das ligações de algumas destas associações e cidadãos ao regime russo dirigido por Vladimir Putin e em que medida é que essas ligações foram ou não do conhecimento das estruturas do Estado que estão no terreno. Isto é absolutamente fundamental para percebermos com rigor de que é que estamos a falar. Dito de outra forma, se é público que as informações existiam, é preciso que se saiba, porque essa é a dimensão que não é pública, em que medida é que essa informação foi carreada por forma a conseguir que, fazer com que houvesse prevenção nas estruturas que estão no terreno. Esse é o fulcro central da audição que requeremos e já agora aproveito, porque é o momento indicado para o dizer, que naturalmente quero recordar, quando fizemos a primeira apresentação de requerimento, tive oportunidade, em nome do PSD, de chamar a atenção para a delicadeza desta matéria. Que se muito embora se reconheça, o Sr. Secretário-Geral pretendeu fazer à porta aberta ou não ser à porta fechada esta audição, o que registámos naturalmente, mas seríamos favoráveis a que o não fosse, porque somos obviamente sensíveis e acrescidamente responsabilizados pela delicadeza da matéria e é dessa forma que a abordaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD, que foi quem fez o requerimento para esta audição. E agora dou a palavra ao Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que a segunda grelha tem 10 minutos. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o cumprimento a todas e a todos os senhores deputados da Primeira Comissão. E também o requerente, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Eu gostaria de, antes de mais, explicar que a minha função e a minha atividade desenrola-se ao abrigo da Lei de Segurança Interna, que é uma lei aprovada em 2008, que enuncia, essa sim, os princípios fundamentais e os fins de segurança interna como as ferramentas e as ferramentas de coordenação. E a palavra-chave que tenho aqui é coordenação. A atividade é desenvolvida por um conjunto de entidades, órgãos e serviços que desenvolvem ações de direção, coordenação, fiscalização, ações consultivas e operacionais para implementar, concretizar as políticas públicas de segurança. Ou seja, este é todo ele um sistema, é um sistema de sistemas, digamos assim, um sistema de segurança interna. O sistema de segurança interna compreende 3 órgãos. Isto é importante porque não estou tanto a pronunciar-me já sobre as questões que o Sr. Deputado colocou. Para dizer o que é que o sistema trata e do que é que o sistema não trata. Os 3 órgãos do sistema é o Conselho Superior de Segurança Interna, que é um órgão interministerial de audição e consulta em matéria de segurança interna, stricto sensu, que é presidido pelo Primeiro-Ministro e integra os Ministros da Administração Interna, da Justiça, Defesa Nacional, Finanças, Obras Públicas, Transportes e Comunicações, os deputados, responsáveis máximos dos sistemas de segurança interna e CIRP, as Forças Armadas, Forças de Segurança e de outros serviços relevantes em termos de segurança. Isto é o Conselho Superior de Segurança Interna. O outro órgão é o Secretário-Geral, que eu agora tenho a titularidade, que funciona na dependência direta do Primeiro-Ministro. O terceiro órgão do Sistema de Segurança Interna é o Gabinete de Coordenadores de Segurança, que é um órgão especializado de assessoria e consulta para a coordenação técnica e operacional da atividade das Forças e dos Serviços de Segurança, que funciona na direta dependência do Primeiro-Ministro ou é presidido pelo Secretário-Geral. Portanto, o Conselho de Segurança Interna, tal como previsto na lei, no artigo 1º, número 1 da Lei de Segurança Interna, tem que é a atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. É este o quadro em que trabalhamos. O número 3 desse mesmo artigo, número 1, faz uma inovação ao também ligar, digamos, aquilo que é o conceito de segurança nacional no quadro constitucional dos direitos, liberdades e garantias, a proteção da vida, a proteção das propriedades, a proteção da ordem e a tranquilidade públicas, faz uma ligação também que o Secretário-Geral passa a ter também uma função de coordenação com as entidades que têm em Portugal as questões de safety, não security, mas safety, portanto, a segurança, a prevenção, acidentes graves, catástrofes, ambiente, preservação da saúde pública. Portanto, o sistema em si é um sistema de geometria variável e que tem como principal característica um conceito interdisciplinar de segurança interna. Isto é importante porquê? Porque a função do Secretário-Geral é garantir que o plano coordenador de segurança, que é um plano de coordenação entre as forças de serviço de segurança, que cada um desempenha ao abrigo das suas leis orgânicas e com as suas respectivas tutelas, esse plano de coordenação está a funcionar. Isto é, que as forças dos serviços de segurança cooperam entre elas para o desempenho das missões de cada uma delas. Isto é um sistema de sistemas, mas é transversal. Eu não executo, contrariamente ao que muitas vezes se fala, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna não é um super polícia. Não tem funções executivas. Eu não tutelo a Polícia Judiciária, não tutelo a GNR, não tutelo a Polícia Marítima, que têm as suas tutelas de diferentes ministérios. O que eu tenho que garantir, como Secretário-Geral, é que no desempenho das funções de cada um deles, no seu mandato específico, o sistema, em termos de coordenação, de troca de informações, de plataformas de sistemas e redes de informação, esse sistema está a funcionar e a informação chega a quem tem que chegar de acordo com o princípio da necessidade de saber, de acordo com o princípio da personalidade, de acordo, obviamente, com o princípio do respeito da Constituição e das leis da República e de acordo com dois princípios que são fundamentais para a confiança operacional, que são verdadeiramente questões também operacionais, que é o segredo de Estado e o segredo de Justiça. E, portanto, tudo o que diga respeito às informações do Sistema de Informações da República, com quem nós temos uma coordenação estruturada, permanente e, eu devo dizer, bastante eficaz, essas questões estão reguladas pelo segredo de Justiça. E estão reguladas pelo segredo de Justiça porque são as questões operacionais, todos os serviços de informações no mundo têm que trabalhar ao abrigo de segredos de Estado. Por sua vez, os órgãos de polícia criminal que trabalham com o Secretário-Geral, no âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança, estão sujeitos ao segredo de Justiça. E, portanto, eu sou, digamos, o Secretário-Geral, tem que garantir que a cooperação e a coordenação entre as forças de serviço de segurança, os órgãos de polícia criminal, obedecem e respeitam estes dois princípios fundamentais, que é o segredo de Estado, leia-se informações da República, segredo de Justiça, leia-se tudo o que diga respeito aos órgãos de polícia criminal, ao abrigo da LOIC, etc. E o que eu vos posso dizer é que nesse sistema, o sistema de, tal como está construído e que, está, e que vai evoluindo ao longo do tempo, as funções de coordenação do Secretário-Geral, portanto as minhas funções de coordenação, operam no respeito de um plano de coordenação, direção, comando e controle operacional das Forças de Serviço de Segurança que foi aprovado em resolução do Conselho de Ministros em 2010. É a minha função que esse plano esteja em execução, isto é, que nenhuma força e serviço de segurança esteja, de alguma forma, a atuar fora daquilo que é a cooperação com outra força de serviço de segurança. Eu só trabalho quando há a intervenção de uma, mais de uma força de serviço de segurança. Quando tem tudo o que diga respeito à atuação conjunta e combinada. A atuação dos suas, de uma força de segurança per se, individual, essa não me compete. Essa tem uma tutela própria, seja do Ministério da Administração Interna, seja do Ministério da Justiça, seja do Ministério da Defesa Nacional, via chefe de Estado-Maior da Armada. E, portanto, não tenho... E temos também, é preciso olhar, esta prevenção que eu falei, esta nova dimensão que liga a segurança ao safety, portanto, àquilo que é proteção civil, etc., que é a articulação que eu tenho com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a ligação com o INEM, etc. Portanto, tudo o que envolve a atuação de mais de uma força de segurança, é aí que o Secretário-Geral tem que entrar. E, portanto, e quando há episódios que relevem dessas funções, como aconteceu há uns tempos atrás, quando foi por causa da proteção e as escoltas das vacinas, foi muito falado em Évora, o Secretário-Geral teve por obrigação garantir que o plano de coordenação entre as forças e serviços foi operado. Neste caso, estamos a falar, portanto, no caso de Setúbal, estamos a falar de um protocolo de uma Câmara, ao abrigo de todo um sistema de acolhimento dos refugiados. Há também um grupo operativo único que é composto pelo ACM, pelo CEF e pelo, se não estou em erro, pelo ISS, e que são esses que têm a função, digamos assim, de dentro da descentralização do acolhimento dos refugiados, e devo dizer que o acolhimento dos refugiados é exemplar a nível mundial. Em Portugal temos acolhido os refugiados ucranianos de forma exemplar, mas essa cooperação centralizada no formato restrito, e depois há um formato mais alargado, é feita noutras instâncias, e a única força que está lá é o CEF, que também, por sua vez, segue os seus parâmetros e as suas orientações neste quadro que não é estricto ao senso de segurança interna. O que eu posso garantir ao Sr. Deputado Coelho Lima é que tudo o que são as informações, a coordenação de informação que nós no sistema temos, temos três dimensões nos sistemas de coordenação. Uma chama-se a UCAT, que é a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, que é composta por Polícia Judiciária, pela GNR, pela PSP, pelos serviços de informações, quer o interno, quer o externo, pela Polícia Marítima. Essa unidade funciona numa base permanente, 24 horas, 7 dias, é no âmbito do terrorismo. E aí a função do Secretário-Geral é garantir que há um fluxo de coordenação de informação, passa entre as forças entre si e aquilo que são os pedidos externos e os pedidos nossos para o exterior. O CAT, o Secretário-Geral tem uma função de coordenação, eu diria, eficiente e já com algum poder executivo. Depois temos, dentro do sistema, uma outra inovação, que é o ponto único de contacto, que é uma obrigação europeia, que é um ponto único de contacto para a cooperação policial internacional. Tudo que releva de cooperação policial internacional, e eu repito a palavra policial internacional, passa pelo sistema de segurança interna através deste PUC, que integra todas as forças de serviço de segurança e que tem também a ligação à Europol, a ligação à Interpol, tudo que tem a ver com informações de passageiros, gabinete de informações de passageiros, que é muito importante para a defesa nacional, para a segurança nacional, para a segurança interna, que tem a ligação com os oficiais de ligação, quer os nossos, a coordenação, quer a coordenação dos oficiais de ligação estrangeiros que estão em Portugal, o gabinete Sirene, que é todo o sistema Schengen de informação complementar, é também no sistema de segurança interna, e aí passamos a informação. Mas nada disto releva para aquela questão que levantou o Sr. Deputado na questão de saber como é que este protocolo, como esta cooperação foi feita com a autarquia, porque isto tem a ver com a segurança interna de quem circula em Portugal e de que forma. Há uma outra componente que também tem o serviço, que é, temos também as CCPAs, que são os Centros Conjuntos para a Proteção Aduaneira, portanto, que regula de alguma forma o fluxo entre Portugal e Espanha. E, portanto, nós temos toda esta componente, como eu vos disse, de articulação das várias entidades. Eu penso que isto para situar o sistema de segurança interna e para não desenvolver mais.
Eu peço desculpa interrompê-lo, mas como se repara pela grelha, já vem em 11 minutos e 5 segundos. Muito Eu bem. Pergunto aos seus deputados se há alguma oposição que o Sr. Embaixador continue a gastar tempo, não havendo o Sr. Embaixador Fajor.
Portanto, essas são as unidades operacionais que o Sistema de Segurança Interna tem. Se me perguntarem, há alguma dificuldade, obstáculos na troca de informações neste momento? Alguma informação não foi passada? Não. Tudo o que é relevante para estas perspectivas que eu mencionei, para essas dimensões que eu falei, terrorismo, cooperação policial internacional, tudo o que é relevante nesta área, devo dizer que também temos a avaliação de segurança das infraestruturas críticas, não mencionei, mas é também função do Sistema de Segurança Interna, todas as informações que circulam nesse âmbito são asseguradas. São asseguradas no Gabinete do Coordenador de Segurança através dos oficiais de ligação de todas as forças de serviço de segurança que lá têm assento. E, portanto, quem é que tem assento no Gabinete do Coordenador de Segurança? Tem a GNR, a Polícia Judiciária, o SIED, a Polícia Marítima, a Autoridade Aeronáutica Nacional, a ANPC, o Centro Nacional de Cibersegurança, muito importante, a PSP, CEF, SIS, a Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Nacional da Aviação Civil e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Esse sistema, enquanto tal, funciona a máquina. A minha função é garantir que não haja areia na engrenagem, que ele funcione. É um sistema perfeito, é um sistema que pode ter melhorias, pode. Todos os sistemas e organizações humanas têm sempre espaço para melhoria. Mas, e isso eu posso garantir, enquanto Secretário-Geral, que todas as informações que circulam nestes âmbitos que eu mencionei, no respeito do segredo de Estado, isto é, todas as informações que vêm do Sistema de Informações da República, ou as informações que vêm no quadro dos órgãos de polícia criminal, e é também, sou aqui e nesta área, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna tem funções de direção na criação das plataformas de intercâmbio de informação, e tem funções de direção na formação para a atuação conjunta. Mas eu volto a falar, a atuação conjunta significa que a atuação de uma ou de mais de que uma força de serviço de segurança. Portanto, mas é, como eu disse, um sistema de sistemas, é de troca de informações operacionais, transversal, e depois cada serviço e força de segurança exerce as suas funções ao abrigo das suas tutelas. Eu não tenho poderes executivos sobre as forças e os serviços de segurança, nem essa a função. O sistema não foi criado para isso, foi criado para que cooperassem, coordenassem e trabalhassem em conjunto quando é necessário trabalhar em conjunto. E há áreas em que é preciso, todos os dias temos cooperação. Quando há escoltas, umas são feitas pela PSP, nas áreas urbanas, que chama-se de competência territorial, outras são feitas pela GNR, temos também a segurança das altas entidades, portanto, tudo que são conferências internacionais de alto nível, vamos ter agora a Conferência dos Oceanos, das Nações Unidas, a coordenação da segurança, o envolvimento de todas as forças de segurança, da PSP, da GNR, os serviços de informações, essa coordenação é feita pelo Secretário-Geral, é feita por mim. Pelos meus serviços, pelos serviços que dependem do Secretário-Geral de Segurança Interna. Portanto, tudo que é eventos de alta visibilidade internacional é também função e responsabilidade do Secretário-Geral. E pronto, peço, já me excedi bastante o tempo e estou agora à disposição de
quem Muito obrigado, Sr. Embaixador, por esta introdução que fez relativamente à explicação daquilo que vem no diploma legal que rege o funcionamento do Sistema de Segurança Interna. E entramos agora na fase das perguntas e respostas. 4 minutos para os grupos parlamentares e 2 minutos para os senhores deputados únicos. Começo e queria dizer o seguinte: se os senhores deputados optarem por um conjunto corrido de perguntas, muito bem. Mas se quiserem optar por pergunta e resposta, muito bem, da mesma forma. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, bom dia. Sr. Secretário-Geral, Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, muito obrigada pela sua presença aqui, cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente os colegas de comissão. Eu tinha aqui exatamente para começar a minha intervenção com o mesmo artigo que o Sr. Secretário-Geral referiu, o artigo 1º, que de facto, da Lei 53/2008, de 29 de agosto, de facto o artigo traça um conceito de segurança interna bastante abrangente, que vai desde a ordem de tranquilidade pública, públicas, proteção de pessoas e bens, regular funcionamento das instituições democráticas, exercício de direitos, liberdades e garantias, enfim, e genericamente, o respeito pela legalidade democrática. O que significa que foi útil, por esta abrangência tão grande, é útil aquilo que foi a sua, se me permite, a primeira intervenção do Sr. Secretário-Geral, que no fundo de alguma forma baliza quais são exatamente essas funções, e designadamente as do Sr. Secretário-Geral enquanto coordenador deste sistema, que, como bem referiu, inclui uma série de entidades com competências diversas e tutelas diversas, daí também a importância desta coordenação que faz. Tendo em conta que, enfim, a presença do Sr. Secretário-Geral, requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem aqui um contexto que é o que consta do próprio requerimento que o Sr. Deputado Coelho Lima apresentou, aquilo que eu far-lhe-ia, três questões que seriam, e que têm a ver, repito, com aquele que é o enquadramento, a razão de ser da presença aqui. A primeira pergunta tem a ver, é esta, é se no quadro das competências, das suas competências, das competências tal como constam, enquadradas neste artigo 1º e na Lei 53/2008, se tem, enquanto Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e o mecanismo de segurança interna que descreveu, se tem alguma intervenção no processo de acolhimento de refugiados, se alguma, se tem alguma intervenção, ou em matérias de, eu vou usar uma expressão que eu acho que é decalcada um bocadinho do anglo-saxónico, não sei se em português se pode dizer, de inteligência no sentido de informações, da security e não da safety, como há pouco, usando também uma lógica anglo-saxónica, o Sr. Secretário-Geral referiu. Esta era a minha primeira pergunta. A segunda, se no exercício dessas funções, que eu não sei se tem e que é a primeira pergunta, ou fora do exercício dessas funções, se recebeu queixas, denúncias ou pedidos de investigação, por qualquer razão, sobre associações que estariam a fazer recolha de informações de forma mais ou menos abusiva ou qualquer outro fundamento. E agora aqui atrevo-me a perguntar, quer no quadro da recepção a refugiados pós 24 de Fevereiro, quer eventualmente antes, embora aqui a baliza temporal daquilo que é a nossa função aqui não seja para mim totalmente clara, mas como ontem foi aqui referido que já desde 2011 havia, enfim, referências, eu faço a pergunta da forma mais ampla, Sr. Secretário-Geral, naturalmente, delimitá-la-á como entender. E terminando, se sim à pergunta anterior, se há diligências em curso, na medida, obviamente, todas estas perguntas daquilo que possa ser referido numa comissão deste tipo, tendo em conta que estamos à porta aberta, etc. Portanto, obviamente, informe todas as minhas perguntas com a natural, mais do que reserva, confidencialidade que estes assuntos têm, mas naturalmente eu faço as perguntas e a resposta é obviamente de, o Sr. Secretário-Geral melhor que ninguém saberá, informar a sua resposta por forma a dizer-nos aquilo que é possível e que se pode dizer no contexto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Leitão. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fiquei aqui na dúvida se porventura o Sr. Embaixador responderia já ou não para... Não sei. Então, muito bem. Então, estou a dizer em função daquilo que foi dito no início da audição, não é? Ou seja, se eu agora puder fazer pergunta-resposta, as respostas terão que vir no momento, não é?
Vamos fazer o seguinte. O Sr. Embaixador responderá à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Faz favor. Hora de realizar o ponto de ordem à mesa.
Sr. Presidente, ontem foi respondido, estávamos no final da audição da Sra. Alta Comissária para as Migrações, que notoriamente estava a meio da sua intervenção nas respostas aos diversos grupos parlamentares, que as regras eram imutáveis face às grelhas que foram decididas. E eu creio que o bom senso deveria imperar neste tipo de audições, e por isso ontem deveria ter imperado também, quando estamos a receber informações relevantes, e eu creio que nenhum de nós consideraria aquilo uma tergiversação, uma fuga à informação que deveria ser dada à Comissão. Não, estava a ser dada informação à Comissão e, no entanto, em nome das regras, foi impedido que se prolongasse essa resposta. E de forma incompreensível e de forma até apolítica, na casa da política. Eu respeito a decisão do Sr. Presidente agora. Gostava é que nós esclarecêssemos de uma vez por todas quais são as regras, porque ontem elas foram absolutamente lesivas do interesse não só da Comissão, mas do Parlamento e da opinião pública. E desse ponto de vista, acho que há aqui uma necessidade de padronizar práticas para garantirmos os bons serviços desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos, pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Pedi apenas porque me coube a mim ontem presidir aos trabalhos e porque tenho uma interpretação das funções da mesa que num Estado de Direito significa cumprimento de regras. As grelhas de tempo que são distribuídas previamente aos senhores deputados são, no meu entendimento, regras. E as regras servem para garantir igualdade e previsibilidade. E, portanto, ontem, cabendo-me dirigir os trabalhos, entendi que as regras devem ser cumpridas. É só este o esclarecimento que pretendia transmitir.
Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, estranho aqui a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. As regras e as grelhas foram distribuídas na segunda-feira e creio que nenhum grupo parlamentar se opôs ao cumprimento escrupuloso das grelhas que foram distribuídas e, portanto, na grelha que foi distribuída, aquilo que consta para hoje e que, aliás, já foi cumprido ontem, refere-se que o Sr. Secretário-Geral responderá em conjunto no final do período de perguntas dos grupos parlamentares e, portanto, Sr. Presidente, para não abrirmos aqui exceções nem precedentes, nós entendemos que as regras que foram distribuídas e aceitas por todos devem ser também hoje cumpridas. Muito obrigado. Obrigado.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Bem, não estava a contar suscitar esta questão, mas dizer aqui o seguinte. Parece-me que estamos todos aqui mais do que para... Nós temos que ter regras e que as cumprir, mas as regras somos nós que as fixamos no que respeita aos modos de funcionamento da Comissão. É assim mesmo. Estamos no início da legislatura. Estamos em tempo de as afinar. Parece-me, sobretudo em substância, que é o que mais importa aqui, que o pior que poderia acontecer para o exterior é não se conseguiu saber porque as regras não permitem. Ainda para mais, regras não escritas. E, portanto, por exemplo, eu achei, permitam-me qualificá-las, as perguntas da Sra. Deputada Alexandra Leitão muitíssimo pertinentes. E achei que quer o Sr. Embaixador, quer a opinião pública, seria enriquecida, e nós, sobretudo, com as respostas no imediato. Penso que não se opondo o Sr. Embaixador, como penso ser o caso. E penso também não se opondo a Sra. Deputada, como pareceu ser quando a questão foi colocada pelo Sr. Presidente, porque acho difícil que, sendo melhor para todos, que agora nos agarremos a qualquer formalismo para que isto não decorra de uma forma mais propícia àquilo que se visa aqui, que é o esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. A última coisa que a opinião pública lhe interessa é, de facto, esta discussão. A opinião pública não quer saber desta discussão para nada. A opinião pública está aqui para ouvir o Sr. Embaixador, ouvir as perguntas de Vossas Excelências ao Sr. Embaixador e ouvir as respostas do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E, portanto, relativamente a este ponto, na minha opinião, eu faria dessa forma. O Sr. Embaixador responderia agora ao Sr. Deputado Alexandre Leitão, depois faríamos o mesmo com os seus deputados. Parece-me que, não, quer dizer, não vejo que isto tenha algum problema, não é? Portanto, Sr. Embaixador, respondendo à Sra. Deputada Alexandre Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Respondendo diretamente à sua questão, se tenho uma intervenção enquanto Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna no processo de acolhimento de refugiados, a primeira resposta é não, não tenho uma intervenção direta no processo de acolhimento dos refugiados. Posso vir a ter uma intervenção no processo de acolhimento se houver ameaças ou riscos para a ordem e tranquilidade públicas, isto é, se dentro do sistema de segurança interna no Gabinete de Coordenador de Segurança, particularmente, circular informação que diga que pode haver perturbações graves no determinado acolhimento de refugiados, sim, nessa altura tem que intervir, tem que verificar com a PSP, tem a ver com a ordem pública na cidade, ou com a GNR, se tiver que implicar a articulação de duas forças territorialmente competentes, verificar com o SIS, embora no respeito, atenção, que tudo que é sistemas de informações, eu fui diretor adjunto do CIEDM e depois do CIED, e fui um dos autores da reforma do CIRP, com os deputados desta casa, que estiveram ao serviço nessa altura, em 2003, 2004, e devo dizer que a lei do Sistema de Informações da República é uma lei quadro de 2004, uma lei consensualizada, e essa área é uma área que eu respeito muito a atuação e os métodos e como é que funcionam os sistemas de informações. Devo dizer-vos apenas para declaração pública também, que os sistemas de informações e o sistema de segurança interna estão bem articulados e cooperam de forma eficaz e eficiente. Não tenho questões a assinalar nessa área. E devo dizer também, como antigo responsável dos serviços de informação externa, devo dizer que os nossos serviços não estão aquém dos padrões internacionais, trabalhando com os métodos que implicam, volto a dizer, implicam discrição e digamos, confiança operacional, porque os serviços de informações trabalham a montante, os serviços de informação, os serviços e as forças de segurança e os órgãos de polícia criminal funcionam a jusante, como o Sr. Presidente bem sabe. E, portanto, voltando à questão influência direta, não, indireta sim, se houver uma ameaça à ordem e tranquilidade públicas que ponha em causa os interesses de segurança nacional, etc. Inteligência própria, recolha de informações próprias. Não, eu trabalho com instituições. Devo dizer que a primeira inteligência, a primeira recolha de informações sensíveis parte dos cidadãos. Eu costumo dizer que a segurança nacional, a segurança interna em Portugal, o primeiro agente de segurança é o cidadão. E a imprensa, já agora, também é bastante, desempenha um papel importante. E, portanto, não tenho sistemas de informação próprias e toda a informação que eu recebo, a intelligence, incluindo intelligence, portanto, informação de informações, os serviços de informações, vem através do Gabinete do Coordenador de Segurança e vem através dos mecanismos institucionais. A segunda pergunta, a senhora deputada Alexandre Leitão formulou, é se recebi queixas, denúncias, reclamações sobre eventuais abusos praticados por associações de representativas de imigrantes, etc., não, e outros tipos de associações, quer antes, quer depois do 24 de fevereiro, a data da invasão russa da Ucrânia. Devo dizer que não recebi nenhuma queixa, nem formal nem informal, dessas associações. Portanto, com isto respondo à terceira pergunta que formulou.
Obrigado, Sr. Embaixador. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, queria, em primeiro lugar, felicitá-lo. É a primeira vez que temos a ocasião de estar aqui numa audição desta natureza. E dizer que de facto, registamos a experiência que tem no CIRP, e sobretudo na dimensão de comunicação entre sistemas e na altura entre SIS e SIED, e portanto que é muito interessante em termos da gestão que é necessária ser feita no sistema de segurança interna como um todo, porque de facto aqui a intercomunidade e a interoperabilidade são os grandes desafios e, se me permite, penso que o Sr. Embaixador tem o perfil indicado, até do ponto de vista empírico, para o poder fazer, que é o grande desafio do sistema de segurança interna. Não obstante, não é isso que nos traz aqui hoje, e por isso queria dizer ao Sr. Embaixador, que gostei muito de ouvir a intervenção inicial, que nos daria aqui para uma grande conversa, mas infelizmente não podemos ir por aí, dizer-lhe o seguinte. O Sr. Embaixador referiu que, de facto, o Secretário-Geral, que é o que resulta, não sei que é bem se é o que resulta, mas enfim, não vamos discutir agora isso, que é o que resulta da Lei de Segurança Interna, não tem a dimensão operacional, mas não tem, em termos efetivos não tem, em termos legais tenho dúvidas, porque acho que tem, mas isso é outra conversa, mas não tem claramente a tutela efetiva sobre as forças e serviços de segurança. Tem sim funções de coordenação, como referiu, e, aqui acrescento eu, certamente de informação. Aliás, essa intercomunicabilidade, esses fluxos comunicacionais que referiu, aliás, eu vou citar uma frase do Sr. Embaixador, garantir que haja um fluxo de coordenação de informação. E é isso que aqui nos interessa hoje aferir. Não as coordenações, as funções operacionais, mas sim as funções de coordenação de informação, usando as suas próprias palavras. E, portanto, dito isto, eu penso que o Sr. Secretário-Geral responda à primeira pergunta que eu deixei feita, ainda que não de forma concreta, se vamos dizer assim, não propriamente a Secretaria-Geral, mas o sistema de segurança interna tinha ou não conhecimento dos factos vindos a público. E estribando-me na lei, onde o Sr. Secretário-Geral também iniciou a sua intervenção, é o que diz o artigo 16, número 3, a linha C, estabelecer com o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa os mecanismos adequados de cooperação institucional, de modo a garantir a partilha de informações. É o que diz a lei. E, portanto, o que significa que, sendo verdade o que veio a público, a informação tem que ser partilhada para o sistema de segurança interna. Esta é a primeira pergunta. Foi ou não partilhada?
O Secretário-Geral tem esta função também de assegurar a interoperabilidade das redes e sistemas de informações de cada força e serviço de segurança. Quer no quadro do terrorismo, quer no quadro da criminalidade geral, ou violenta, organizada. E essa é a nossa função no Gabinete de Coordenador de Segurança, é ter esses sistemas montados. Os sistemas estão montados e a informação circula. O que vem dos serviços de informações, portanto, que vem da área de intelligence, como compreendo, Sr. Deputado, estou obrigado ao segredo de Estado. Não posso pronunciar, nem devo pronunciar, sobre relatórios reais ou virtuais ou potenciais dos sistemas de informações. Porque se o fizesse, estava a violar gravemente o segredo de Estado. Este é o meu entendimento, incluindo a lista dos destinatários. O que eu posso garantir, aqui à primeira comissão, onde eu venho pela segunda vez, porque a primeira foi a minha indigitação, é que o mecanismo está a funcionar. Isto é, não há falta de informação dentro do mecanismo, quer pela via dos serviços de informações, quer pela via das forças de serviços de segurança, com os seus sistemas e redes de informação própria. O Sr. Presidente conhece também bem algumas das forças e serviços de segurança. Essas áreas são áreas muito sensíveis, porque uns operam ao abrigo do segredo de Estado e outros operam ao abrigo do segredo de Justiça. O que posso garantir é que nós temos a confiança operacional que resulta do equilíbrio entre a junção do segredo de Estado e o segredo de Justiça, tem que se cruzar quando tem a ver com a ação operacional. Eu não tenho funções operacionais diretas. Eu tenho é que garantir que a cooperação entre todos está a funcionar ao abrigo do plano que eu falei há bocadinho, o plano coordenador, que é o plano de coordenação, direção, comando e controle do Secretário-Geral. Eu também não mencionei, mas também tenho funções em casos de actos terroristas, que serão atribuídas pelo Primeiro-Ministro, em funções de grande catástrofe, que tenham a ver com a atuação, mais uma vez, de mais de uma força e serviço de segurança. Não me pronuncio, portanto, sobre se o fluxo A ou B, se estava esta informação lá ou não, porque estou obrigado, como eu disse, aos dois segredos, e vejo, mas o que posso dizer é que vejo também naquilo que é a inspeção e a reação institucional, vejo o Ministério da Coesão, vejo a Inspeção-Geral das Finanças a fazer a averiguação, vejo a Comissão Nacional de Proteção de Dados a fazer a sua função e vejo a Polícia Judiciária também a fazer a sua função no que diz respeito ao acesso ou eventual abuso de dados. Portanto, vejo todo o mecanismo institucional naquilo que reporta ao funcionamento do sistema de segurança interna está em ação e, portanto, estivemos atentos. Mas lamento não poder responder a essa pergunta direta.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Basta, a resposta que deu é mais do que suficiente e, sobretudo, agradeço que tenha, que nos alerte, porque às vezes podemos, manifestamente sem intenção, extravasar os limites do segredo de Estado e não é esse o nosso objetivo. A segunda pergunta, também estribada na lei, artigo 16, número 3, novamente, mas agora a linha F, que é também função do Sr. Secretário-Geral articular as instituições nacionais com as de âmbito local. E, portanto, aqui a pergunta é perguntar ao Sr. Secretário-Geral em que medida e de que forma é que isto é, portanto, não foi, porque a pergunta, se eu perguntasse foi, estaria a entrar nos domínios do segredo de Estado, em que medida e de que forma é que isto é transmitido para os órgãos de poder local? Muito obrigado.
A questão da cooperação no âmbito local tem a ver com as questões de ordem e segurança públicas, tem a ver com tudo isto se liga ao artigo 1º, digamos assim. Mas neste caso concreto, todos estes sistemas de cooperação com ONGs e associações não têm a ver com o sistema central de segurança interna. Porque nós a trabalhamos com as forças e os serviços de segurança, são esses que depois. E aliás, eu trabalho com os. Aliás, a expressão de lei é clara, através dos dirigentes máximos das forças e serviços de segurança. Há aqui um equilíbrio O sistema foi feito em 2008 com respeito a um equilíbrio institucional entre todas as forças de serviço de segurança, porque têm tutelas e princípios de orientação diferentes. O que é do Ministério da Administração Interna, o que é do Ministério da Justiça, o que é do Ministério da Defesa Nacional, o que é do Ministério dos Transportes, porque eu também trabalho com a ANAC, trabalho com a Autoridade Aeronáutica Nacional, portanto, Forças Armadas, o INEM, também tenho a responsabilidade pelo 112, no caso de emergência. Portanto, é um, como eu disse desde o princípio, é uma função muito vasta de coordenação. Portanto, a minha preocupação é que o mecanismo esteja a funcionar. O âmbito local é através das forças de serviço de segurança. E aqui não há uma questão, aqui o que sobre o âmbito local é que há este que eu mencionei, há um mecanismo, o um sistema único de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional, se não estou em erro, esta resolução do Conselho de Ministros 103/2020, que estabelece este mecanismo, e aí é que está a cooperação no âmbito local. Tudo mais de âmbito local sobe através das forças de serviço de segurança ou através dos serviços de informações. Mas esta é a capilaridade que eu tenho no sistema, é esta. Tá, obrigado.
Muito obrigado. Não sei, ainda tem... Faz hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi também claro. Portanto, queria agora perguntar ao Sr. Secretário-Geral, pegando também nas palavras que usou na intervenção inicial, que referiu que se houver ameaça à ordem e tranquilidade públicas, é que entra a coordenação da informação da Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna. A pergunta aqui é qual é o fluxo comunicacional? Designadamente, são informadas as mais altas figuras do Estado quando existam informações de ameaça à ordem e tranquilidade públicas? Muito obrigado.
Sim, quando há ameaças à ordem e tranquilidade públicas, posso dizer que, aliás, em Portugal há vários sistemas de informações, têm também os seus canais de comunicação e estão ligados também ao sistema de segurança interna, como naturalmente, e tudo o que é uma potencial ameaça incluindo altas entidades, por exemplo, toda essa informação circula no sistema de segurança interna através dos oficiais de ligação e coordenação do próprio secretário-geral com os comandos-geral da GNR, com o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, com quem eu reúno regularmente, de forma informal ou formal, no âmbito da unidade da cooperação antiterrorista, no âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança. Aliás, tornei público há uns tempos que convoquei uma reunião do Gabinete Coordenador de Segurança logo que foram que se teve lugar a invasão no dia 24 de fevereiro, como a deputada se lembrou muito bem. Entendi por bem reunir o Gabinete Coordenador de Segurança com todas as entidades que eu mencionei, precisamente para fazer uma primeira avaliação sobre o espectro de segurança nas suas dimensões diferentes. Ouvir os serviços de informações, ouvir todas as entidades policiais, aeronáuticas, emergência, para saber que avaliação é que estavam a fazer em cada um dos setores sobre as possíveis consequências para o sistema de segurança nacional decorrentes da guerra na Ucrânia. E houve um pequeno comunicado, obviamente que a matéria foi segredo de Estado também, trocámos entre nós, mas foi emitido, se não estou em erro, um pequeno comunicado sobre a reunião. Portanto, nós temos estado atentos. Tudo o que é, vamos ver, vamos dizer, tudo o que tem a ver com ameaças à segurança interna, nós trabalhamos com os serviços de informações e com as forças de serviço de segurança e com as autoridades de proteção e emergência civil. E esse é um trabalho que é feito regular, permanente, e ao nível superior, quando entendo que tenho que reunir a nível superior ou quando sou convocado. Mas temos estado atentos e vigilantes. Obrigado.
Só portanto, 30 segundos.
Muito obrigado. Concretizando, eu perguntei, havendo ameaça, a resposta foi clara, mas não completa naquilo que perguntei. Havendo ameaça à ordem e tranquilidade pública, qual é o fluxo comunicacional? Perguntei se eram informadas as mais altas figuras do Estado. Tendo em conta que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna reporta diretamente ao Primeiro-Ministro, aliás, é esse o âmbito do Conselho Superior de Segurança Interna, se essas informações, não aqui, aqui não, se essa informação ocorre havendo esta ameaça?
Ocorre. Resposta direta é ocorre.
Julgo que ainda tenho tempo.
Não, terminou o tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Sr. Deputado Pedro Pinto de Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, saudar também o Embaixador Paulo Viseu Pinheiro pela sua presença nesta comissão. Saudar também as senhoras e os senhores deputados. se Portugal tem sido um exemplo, é no acolhimento de refugiados ucranianos. Um exemplo de um país em que se pode confiar, onde os refugiados ucranianos vêm para cá para estar seguros, e de facto era o que acontecia até haver este caso de Setúbal, ou pelo menos até ser conhecido este caso de Setúbal. Eu ouvi o senhor secretário-geral há pouco dizer que não tem nada a ver com o acolhimento de refugiados, a não ser que a determinada altura haja um caso grave. E a pergunta que eu lhe faço, e sinceramente nós estamos com esta lição já há quase há uma hora, ou há mais de uma hora, ou quase há uma hora, ainda não, já falou, o senhor secretário-geral já falou, o secretário-geral já falou muito, mas não falou do que realmente interessa às pessoas. Nós estamos aqui para perguntar, e faço-te uma pergunta muito clara. Acha ou não que este caso de Setúbal é um caso grave?
Senhor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se acho que é um caso grave, em termos de... Bem, entendo que não o deve, nem, por uma questão de bom senso, não poderia nunca um nacional de um país que invade outro a receber refugiados do país invadido. In dubio, não, na dúvida, não deveriam ter feito. Agora, se as condições em que foram feitas, como eu disse, o alerta sobre estas situações é feito a diversos níveis. O nível do sistema de segurança interna, esse funcionou sempre quando tem, como eu disse, quando a atuação respeita a intervenções de mais de uma entidade. Isto é, se tivesse que articular a atuação do SEF com a Polícia de Segurança Pública, ou com a GNR, ou fazer uma operação conjunta. Quem está a investigar é a entidade que tem que investigar, e quem fez a prevenção terá também chamado a atenção da prevenção. Portanto, eu não tenho aí sobre as questões do mecanismo de segurança interna, o que eu posso dizer é que esse mecanismo funcionou. Se me pergunta que é grave, eu preferia dizer apenas que me parece que era uma questão de bom senso não pôr as pessoas destas nacionalidades. Tanto quanto eu sei, pelo domínio público, são também naturalizados portugueses. Portanto, estamos a falar de dois senhores, duas pessoas que são também portuguesas neste momento. É preciso ter em atenção isso, não esquecer que Portugal tem esta política também, a menos que tenha renunciado à nacionalidade russa ou tenha renunciado à nacionalidade portuguesa. Sobre esse caso, eu não posso pronunciar se há informação prévia ou não, pelas razões que eu disse há pouco, porque estou também obrigado ao segredo de Estado, assim como estou obrigado ao segredo de Justiça, e não posso falar sobre o conteúdo da investigação da Polícia Judiciária, porque são essas entidades que individualmente têm que agir. Sobre o caso em si, eu acho que esse temos de deixar funcionar as instituições que estão a funcionar, quem está a investigar, e não tirar conclusões no imediato. O que eu posso garantir, Sr. Deputado, é que naquilo que respeita ao sistema de segurança interna, não houve nenhuma informação que deixasse lá onde tem que circular e por quem tem que circular. É isto que eu posso dizer.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Bom, sejam portugueses ou russos, naturalizados portugueses ou russos, o que está aqui em causa é que se sabia da proximidade, pelo menos, ao regime de Vladimir Putin. Pelo menos é o que vai saindo na imprensa e pelo menos é o que se dizia que aquele senhor, o cidadão Igor Kachin, que é o líder da Associação de Imigrantes dos Países de Leste, estava muito ligado ao regime russo, e não é normal também, as perguntas que faziam, pelo menos as denúncias dos cidadãos ucranianos foram essas, as perguntas que faziam em relação aos refugiados quando chegavam a Setúbal. Portanto, isto é tudo muito, muito estranho. Faço duas perguntas muito diretas também. Que informações dispunha o Serviço de Informações sobre atividades de ativistas pró-Rússia em Portugal? E desde quando, se sim, desde quando é que receberam denúncias sobre isto?
Sr. Embaixador, por favor.
Sr. Deputado, não querendo repetir, mas tudo o que tem respeito às informações que decorram do CIRP, do Sistema de Informações da República, estou obrigado, e bem obrigado, ao segredo de Estado. Portanto, eu não pronuncio nem sobre relatórios virtuais, potenciais, reais, na medida em que tenho que respeitar esse segredo de Estado. quem os serviços, agora posso apenas fazer um comentário como antigo responsável dos sistemas de informação, do sistema de informações de externa. Quando os serviços fazem informações sobre, acompanham determinadas entidades ou personalidades, esse acompanhamento, essa monitorização é feito normalmente seguindo certos padrões técnicos que todos os serviços de informações seguem. E isso implica a descrição, até porque para não, digamos assim, para não afugentar ou para manter a linha de averiguações. Muitas vezes os serviços de informações trabalham a montante e, portanto, muitas vezes, em muitos casos, por exemplo, na área do terrorismo, a importância dos serviços de informações é crítica. Muitas vezes, só apenas uma percentagem muito reduzida daquilo que são as informações produzidas é que chega à área de intervenção criminal e de inquérito e de instrução. Uma percentagem muito pequena. Isto é, eu para se descobrir um potencial terrorista tenho que investigar, digamos assim, a nível de informações, que é outro tipo de averiguações, dezenas de milhares de contactos. Nestas áreas, o tipo de intervenção e de acompanhamento é também segue um determinado padrão, que é um padrão das informações. E também sobre esse padrão, sobre os métodos, sobre as tecnologias, como é que, quem é, quem faz. Essa é a matéria de segredo de Estado e tem que estar dentro do segredo de Estado, Sr. Deputado. Obrigado.
Sr. Deputado, ainda tem tempo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, entendendo e respeitando perfeitamente o segredo de Estado, não lhe vou perguntar o que é que constava em algum relatório que tenha havido, mas vou-lhe perguntar se já houve algum relatório sobre estas atividades ou espionagem russa entregue ao Governo nos últimos anos.
Embaixador, faz favor.
A matéria dos relatórios de informações é segredo de Estado. Quer o seu conteúdo, quer a sua oportunidade, quer os seus destinatários estão ao abrigo da lei do segredo de Estado. Mas, como eu disse, isto é uma área que não é do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, é uma área tutelada pela Secretária-Geral, a Senhora Embaixadora e a minha querida amiga, Graça Mira Gomes, que é a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República. Mas toda essa área, se me permite, Senhor Deputado, é o segredo de Estado, é um princípio operativo para a atuação dos serviços de informações. Pode ser levantado, pode não ser levantado, mas todas essas são questões excepcionais. Em Portugal já houve questões de segredo de Estado. Mas eu devo dizer que nesta área, em concreto, de acompanhamento e tudo isso, não parece que se devam abrir aqui exceções ao segredo de Estado, porque o processo ainda corre, a guerra continua na Ucrânia, ainda estamos a receber refugiados, ainda há pessoas que estão a requerer o Estatuto de Proteção Temporária. Temos que preservar todo o processo em si, importa que seja trabalhado, perdoem-me essa expressão, com um cuidado redobrado. E nesta questão de sensibilidade de Estado e de interesse de Estado, é do interesse dos cidadãos e da nossa sociedade portuguesa enquanto tal, que as instituições competentes nesta área possam atuar de forma segura e eficaz. Quando chegar ao termo e tirarem as suas conclusões, poderão, obviamente, depois termos uma visão mais consolidada. Mas para já o que eu posso dizer, e lamento não poder dar outra resposta, Sr. Deputado, eu percebo o seu interesse, mas neste momento é o que se me oferece dizer. Obrigado.
Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Caro Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, Srs. Deputados, eu não poderia deixar de começar esta minha intervenção sem dizer que estas audições que decorreram ontem e que começaram hoje, estão a ter o efeito contrário àqueles que pretendíamos, que era sabermos mais informações, e o que está a acontecer é que levantam-se ainda mais dúvidas com aquelas que nós tínhamos. As audições para apurarmos a verdade dos factos que ocorreram em Setúbal e para percebermos se se trata de um caso isolado ou não, já vão longas. Ontem pouco ou nenhuma informação tivemos e a Iniciativa Liberal não teve respostas ontem, mas espero que tenha hoje. E por isso mesmo vamos adotar o sistema de pergunta-resposta que já tem sido implementado. Hoje, o Sr. Secretário-Geral, como bem saberá, foi tornado público nas últimas semanas o facto de, no Estado português, através do Alto Comissariado para as Migrações, encaminhar refugiados ucranianos para que fossem recebidos por organizações pró-Putin. Tanto a Iniciativa Liberal como outros partidos nos temos demonstrado muito preocupados com esta situação, não só relativamente ao caso que tomámos conhecimento na Câmara de Setúbal, mas principalmente para a eventualidade deste caso estar extrapolado noutros concelhos do país. Referir, obviamente, que não estamos aqui a discutir, como foi referido na tarde de ontem, se está em causa, em momento algum, acolhimento no sentido amplo de refugiados ucranianos ou não, pelo povo português ou pelas instituições, mas a verdade é que foram cometidos erros gravíssimos neste processo. Sem renegar as importantíssimas atribuições e responsabilidades da sua função, a nossa ótica, e no que diz respeito à sua área de atuação, como nos disse na sua intervenção inicial e segundo o artigo 16 da Lei de Segurança Interna, o Sr. Secretário-Geral tem competências de coordenação, direção, controle e comando operacional. Da exaustiva explicação que fez sobre a orgânica e relacionamento entre as várias plataformas que compõem os serviços de segurança, a pergunta que se impõe muito diretamente é se essas estruturas estavam ou não informadas do que estava a passar em Setúbal.
Embaixador, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Eu penso que a sua pergunta incide sobre uma outras anteriores perguntas sobre o conhecimento concreto deste caso pelo Sistema de Segurança Interna nas suas diversas subunidades. Eu respondi nos termos em que já reconhece. O sistema enquanto tal funciona, o mecanismo de informações e troca e intercâmbio de comunicações funciona. Tudo o que é diz respeito a matérias que estão subordinadas ao segredo de Estado ou ao segredo de Justiça, estão subordinadas ao segredo de Estado e ao segredo de Justiça. O que eu posso garantir aqui à primeira Comissão dos Direitos de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é que os mecanismos que está previsto na lei foi respeitado, está atuante, é vigilante e funciona. Mais não posso dizer, porque a lei assim me obriga. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada, faz favor.
Pergunto também como é que poderá o conhecimento que tem ajudar no esclarecimento deste caso, nomeadamente qual tem sido a cooperação e coordenação das forças de segurança e órgãos da polícia criminal no acolhimento de refugiados ucranianos, não só em Setúbal, mas também em outras zonas do país.
Sr. Embaixador, faz favor.
A cooperação que tem dentro do sistema de segurança interna dos órgãos de polícia criminal e das forças de serviço de segurança é total. Enquanto secretário-geral só posso dizer que tem vindo a ser, aliás, incrementada. Mas funciona com base neste princípio de confiança operacional, no respeito, como eu disse uma vez mais, em termos públicos, estamos aqui a trabalhar dentro do segredo de Estado ou do segredo de Justiça. O que eu posso dizer é que não creio que haja uma extrapolação que possa ser extrapolado de Setúbal para o país e o seu território nacional. Estamos a falar do acolhimento de milhares e milhares de refugiados, que têm decorrido de forma, eu diria, globalmente exemplar. Eu ainda há uns dias atrás tive a ocasião, numa reunião do formato da União Europeia, com os responsáveis máximos da segurança interna, dar conta que em Portugal, que estamos no extremo oposto da Europa continental, que estávamos a receber até bastante mais refugiados do que alguns outros países da Europa que estão mais próximos da Ucrânia. E disse isto com um sinal de grande orgulho que tenho no nosso país, nas nossas instituições, incluindo as forças de serviço de segurança, incluindo os serviços de informações, mas aqui nesta área de acolhimento, com um papel muito particular do Alto Comissariado das Migrações, do Instituto de Segurança Social, do SEF, que tem também esta questão do registro de entradas e de saídas, tem trabalhado muito bem, criou umas plataformas ainda em Varsóvia e em Bucareste. Temos tido modelos que são verdadeiramente exemplares ao nível da União Europeia. O caso Setúbal, e eu peço atenção, mas esta é a minha percepção, é um caso bastante singular, diria assim. Pelo que me é dado a conhecer, também pelo que foi publicitado, mas daquilo que é a informação que eu tenho dentro do sistema, também me parece ser um caso, de alguma forma, que deve ser encarado não como generalidade na recepção dos refugiados, mas um caso que está, aliás, está a ser acompanhado, foi anunciado, e que está a ser investigado por quem tem que investigar. Não teria aqui uma, não fazia uma generalização de Setúbal. Mas, como disse, o seu, a César, o que é de César, e neste caso deixo aqui às outras entidades públicas e privadas que trabalham em sistemas de protocolos, no acolhimento de refugiados, etc., a sua própria visão. Esteve aqui ontem a Sra. Ministra, também já se pronunciou. Eu partilho com a Sra. Ministra as suas declarações sobre todo este processo, com a Sra. Ministra Catarina Mendes, e, portanto, e mais, não tenho para dizer.
Obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Esperemos bem que seja mesmo um caso isolado e espero que as investigações que estão a decorrer concluam nesse sentido. Prossegui com as perguntas. Por outro lado, ontem a Sra. Alta Comissária para as Migrações referiu que tinha contactado a Câmara Municipal de Setúbal no sentido de estabelecer protocolos de acolhimento e criarem centros integrados de acolhimento, mas que não tinha havido qualquer tipo de resposta por parte desta Câmara. Do seu conhecimento e porque é das suas competências, segundo percebi, porque passo a citar, garantir que o sistema de partilha e troca de informações está a funcionar, qual tem sido o ponto de contacto das forças de segurança e órgãos de polícia criminal, quer com a Câmara Municipal de Setúbal, quer com outros concelhos que estejam a receber refugiados?
Senhor Embaixador, faz favor.
O sistema de segurança interna é composto pelas forças e serviços e os serviços de informações, forças e serviços de segurança. E a minha articulação é feita nessa base permanente pelo Gabinete de Corredores de Segurança. E, através de tudo o que é para a atuação a nível nacional, regional ou distrital, é feito através das estruturas de cada força e serviço de segurança. Como eu disse, eu cuido da cooperação de uma, mais de uma força e serviço de segurança. Não cuido da atuação corrente, ordinária, normal, de cada força e serviço de segurança. Eu não tenho, como eu disse aqui ao Sr. Deputado, Coelho Lima, não tenho funções executivas, não sou super polícia. Não vou dizer, então vamos lá ver, com essas informações que vocês têm no sistema de informação, então o que é que têm, o que é que estão aqui a fazer aqui na junta de freguesia A ou na junta de freguesia B? Não têm essas funções. Isso, Força e Serviço de Segurança fazem as suas funções, ao abrigo da sua lei orgânica e na sua tutela ministerial respectiva. Volto a dizer, portanto, tudo o que é aquilo que é, tem a ver com a coordenação de mais de uma Força e Serviço de Segurança, essa sim, depende do meu gabinete, depende do gabinete do Coordenador de Segurança.
Não é o caso.
Por último, Sr. Secretário-Geral, nas suas anteriores funções, foi embaixador de Portugal na Federação Russa. Da sua experiência como embaixador, certamente lidou com a forma como o regime de Putin faz política. Por isso, pergunto, se considera que o caso Setúbal pode ser apenas a ponta do iceberg no que diz respeito à infiltração de membros para o Kremlin em associações representativas de ucranianos? Ou se podemos extrapolar esta forma de atuar do regime russo para outras esferas da nossa vida pública?
Como antigo embaixador em Moscovo e junto de mais 5 países, não farei intervenção nem comentário que diga respeito às funções anteriormente exercidas, para além daquilo que são os órgãos a que devo informar ou comentar, ou prestar assessoria, ou prestar consultoria, ou prestar o meu conselho, quer ao Sr. Primeiro-Ministro, quer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou ao Ministro da Defesa Nacional, ou ao Ministro da Administração Interna. Mas eu não me vou pronunciar sobre essa questão, que está na órbita também do Sistema de Informações da República e nas tutelas ministeriais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todos. Começar por agradecer muito o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, aqui estar e os esclarecimentos que nos deu relativamente às suas competências na matéria. Por isso, além de desnecessário, porque tivemos a melhor explicação possível sobre essas competências, também seria extremamente aborrecido se todos os grupos parlamentares voltassem a ler o que a lei diz sobre as competências do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E, portanto, não querendo tomar mais do seu tempo sem grande utilidade, aquilo que me resta questionar é se podia confirmar, neste caso reafirmar, que nesta situação concreta e no geral desde 2011, que é quando alegadamente há a primeira denúncia que entra no sistema, se toda a engrenagem esteve e está a funcionar, e desde já não tenho mais nenhuma questão a colocar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Embaixador, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu respondo naquilo que é o meu exercício de atividade desde setembro de 2021. E aí posso dizer, mas também, tanto quanto sei, também no meu legado da minha antecessora, doutora Helena Fazenda, o sistema, tudo o que está no sistema e no mecanismo tem estado a funcionar. Quando há um problema, ele é rapidamente detectado. Isso é o que eu posso dizer. E algumas vezes até vem também para a ordem pública, como aconteceu com as vacinas. Mas, normalmente, temos um bom sistema a funcionar. As informações, como eu disse, as informações fluem por quem tem que ir e depois faz o seu trabalho, ou não. Mas esse mecanismo está a funcionar e não deixou de funcionar em todo este tempo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Embaixador, agradecer a informação que já trouxe a esta comissão, e eu creio que há três ideias mais relevantes daquelas que já referiu aqui. Umas primeiras que decorrem da lei: está obrigado ao Conselho de Estado, ao Segredo de Estado e ao Segredo de Justiça, tem responsabilidade de coordenação da informação entre forças de proteção, forças de segurança e serviços de informação, e não ao circuito de informação dentro dessas forças, mas sim à comunicação entre elas, e não fará, porque não pode fazer, nenhum comentário específico sobre este caso ou sobre qualquer outro nesta comissão. No entanto, deu-nos também uma outra informação que é relevante, e é aquela que mais é relevante do seu desempenho, que diz-nos que o sistema está a funcionar de forma correta, plena, forma aliada. Então, permita-me agora, até para perceber a organização do sistema, colocar em teoria diversas situações para perceber o que é que significam as suas palavras. Se nós tivéssemos, como aparentemente tivemos, cidadãos de origem russa, independentemente de agora também já terem nacionalidade portuguesa, a receber refugiados ucranianos em Setúbal, considerou aqui, de uma forma individual, que era uma falta de senso. Faltava bom senso nessa escolha. A falta de bom senso não é crime, pelo menos neste, por enquanto, no nosso enquadramento legal, não é crime. Se esses cidadãos usaram informação de dados pessoais indevidamente, isso já é crime. E que estará, se for um uso meramente abstrato e comezinho, se estará debaixo da alçada da Polícia Judiciária, eventualmente do Ministério Público. E por isso, também as suas funções não entrariam em ação neste caso concreto. No entanto, se esses dados forem entregues a uma embaixada para envio ao país de origem, aí já entraria em ação a sua atividade neste contexto, porque estaríamos não só forças e serviços de segurança que tratam do espaço interno e da lei, e neste caso do não cumprimento da lei e salvaguarda de dados de cidadãos, e por outro lado a utilização de dados para entrega a um serviço de um país estrangeiro, e por isso também os sistemas de informação teriam que ser acionados aqui, e por isso a sua função aqui entraria em ação. Eu gostava que me confirmasse se estou aqui a analisar bem a circunstância, porque me parece, se chegássemos à terceira circunstância, ao terceiro cenário, uma consequência direta também de um sistema bem oleado, é que o Sr. Primeiro-Ministro seria imediatamente informado desta circunstância. Gostava que me explicasse se é assim como estou a pensar. Muito obrigado.
No caso, neste momento é um caso sobre investigação para a entidade competente, que é a Polícia Judiciária. O caso que menciona, neste caso concreto, está sob investigação da Polícia Judiciária, que fez ontem, se não estou em erro, um pequeno comunicado por impulso do Ministério Público. Se houver um caso, se confirmar, portanto estamos agora a trabalhar no primeiro se confirmar que houve essa violação no acesso e no uso indevido dos dados, obviamente que é um crime. Se esse uso indevido, ainda para mais, foi passado, transmitido a uma embaixada de um país terceiro, que neste caso é um país que está a cometer uma agressão ao repito do direito internacional, seria um caso de espionagem. E nesse sentido, obviamente que o sistema de segurança interna tem uma responsabilidade a dizer, embora aqui os casos de espionagem são acompanhados muito particularmente pelos serviços de informações, porque a sensibilidade dos casos envolvem estados terceiros, envolvem soberanias, envolvem questões diplomáticas, geopolíticas, etc. Eu recordo que não há muito tempo, Portugal expulsou 10 funcionários, declarou persona non grata. E o próprio Sr. Primeiro-Ministro já falou a este respeito de forma muito diplomática e muito, indo até onde podia ir, de que estamos a viver tempos também de guerras em áreas muito sensíveis das informações. Mas eu não avanço para além do primeiro se, isto é, se confirmar. Porquê? Porque está a correr a investigação, está sob segredo de justiça e temos todos a obrigação de esperar pelos resultados desta investigação, que poderão ou não depois envolver a ação dos tribunais, etc. Julgamento. Mas para já estamos nesta fase inicial de recolha de dados. Se confirmar isso, obviamente que é extremamente grave, é um crime grave. E se confirmar o cenário que me põe em segundo lugar de transmissão de dados a uma potência estrangeira, nem sequer é um aliado da NATO, nem membro da União Europeia, ainda mais grave. E, portanto, sim, aí o sistema de segurança interna também tem e releva para o efeito. Mas eu não gosto de falar sobre os SIS quando há um processo de investigação e há um que está sobre o segredo de justiça. Não sei se respondi, Sr. Deputado, à sua pergunta.
Eu percebo o que referiu, mas eu vou-lhe explicar o racional da minha pergunta para os trabalhos desta comissão. Porque quando nos garante...
Com o tempo, Sr. Deputado.
Como? Para terminar. Quando nos garante que o sistema está a funcionar, garante-nos que a informação está a fluir como deveria. Para nós, é necessário também aferir que os responsáveis políticos agiram como deveriam ao longo deste processo. E por isso, a pergunta não é se o Sr. Primeiro-Ministro recebeu ou não recebeu informação. A pergunta é se ele tivesse que receber informação, se essa informação lhe teria chegado porque o sistema está aliado. Essa é que é a pergunta, porque é necessário, depois, quando for passível de apurarmos com outra informação o que aconteceu, é importante também sabermos que responsabilidades é que podemos sacar.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
A resposta é que, estando o mecanismo a funcionar, as entidades que têm a conhecer, e no meu caso eu dependo diretamente do Primeiro-Ministro, teriam conhecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela oportunidade de tentar fazer-lhe perguntas a que o Sr. Embaixador e Secretário-Geral possa responder. O universo daquelas que queremos fazer é muito maior do que aquelas que pode responder. Como já foi dito aqui anteriormente, foi embaixador junto da Federação Russa, portanto conhece bem a capacidade e a vontade do Kremlin de fazer operações de influência em países terceiros. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escola que o Sr. Embaixador conhece, que é a MGIMA, o Serviço de Língua Portuguesa, e fiquei muito impressionado com a sua dimensão. Há um desfasamento certo entre essa realidade e a percepção pública. Peço desculpa. É que assim... Como é que se colmata o desfasamento entre a percepção pública e das autoridades, por exemplo, locais e nacionais, que é de subestimar essa capacidade e essa vontade, e o trabalho que o sistema de segurança interna faz?
Como é que se pode colmatar a diferença na percepção? Pela via da sensibilização, naturalmente. E aqui, obviamente, tem um papel muito importante a própria imprensa. Mas eu acho que é pela via da sensibilização. Nós, estas áreas são áreas muito sensíveis quando se está a pesquisar as informações, e eu não queria entrar uma vez mais no sistema de informações, quando estamos aqui a falar de agentes de influência, de recrutamentos, etc., são áreas de espionagem contra espionagem, são áreas muito precisas, muito técnicas, em que só os grandes especialistas podem tratar com o conhecimento da matéria para não prejudicar os acompanhamentos, digamos assim. A sensibilização decorre, sobretudo, da sensibilização que vem na comunicação pública. Se eu tenho um país que tem uma agenda de influência hostil aos interesses do Estado português, aos interesses da União Europeia, aos interesses da Aliança onde nos inserimos, é natural que hajam cuidados particulares. E esses cuidados são feitos pela sensibilização, quer pública, quer também pelos serviços de informações. É assim em toda a parte do mundo. Eu não me estou a referir agora ao sistema português. Estou a referir aos sistemas de informações, e aqui vou-me louvar na experiência anterior que tive. Também tive como Diretor-Geral de Política e Defesa Nacional. A preocupação que tínhamos, quer nas intelligence, quer nos serviços de informações, quer na área da defesa, era-nos também comunicada via serviços de informações que acompanham toda esta área. Mas isto é assim em toda a parte do mundo, isto é, quer do nosso lado ocidental, quer do lado da Rússia, que fazem a mesma coisa com as suas embaixadas e as suas instituições públicas. Essa percepção nestas áreas é muito difícil. Podemos ver pelas ligações às embaixadas ou não, mas porque muitas vezes são áreas muito, muito, muito fluídas. Não, não será só a Rússia, haverá mais países. E, portanto, como é que se gera essa percepção, como é que se gera esse gap? Se bem entendi a sua pergunta, essa diferença, esse fosso, é gerido, por um lado, pela informação que circula pelos serviços de informações, que é uma informação regular, é um trabalho regular, compete aos serviços de informações fazer isso, e, por outro lado, pelos próprios titulares de poder político, de poder económico, das autarquias, de estarem, de alguma forma, sensibilizados para isso quando há uma ameaça concreta. Os serviços funcionam em Portugal e funcionam bem. Os serviços de informações, como eu disse, funcionam muito bem no sistema de segurança, com o sistema de segurança interna. Não tenho nenhuma reclamação a apresentar à minha colega Graça Mira Gomes. Pelo contrário, tem funcionado bem, assim como funcionamos muito bem, não referi aqui há pouco, omiti, mas é um dado importante, o sistema de segurança interna trabalha em articulação estreita com as Forças Armadas, e celebramos há coisa de um ano e meio um plano de orientações de articulação operacional entre todas as Forças de Segurança e as Forças Armadas. Foi um texto assinado pela minha antecessora e o SEMFA, o Almirante SEMFA. Portanto, só para dizer que nessas áreas de cooperação conjunta nós trabalhamos bem. Eu tenho o setor segurança interna, isto é, forças e serviços de segurança. A minha colega do CIRP tem informação. O que eu posso dizer é que o fluxo, naquilo que diz respeito à atuação ordinária, constante, permanente, alerta, tudo isto funciona. E é feito o trabalho por grandes especialistas e grandes profissionais. Mas eu não sei se respondi à sua pergunta, como resolver isto. São vários patamares, incluindo a comunicação pública, que é importante, o papel da imprensa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, é porque há uma pergunta de seguimento. Não vou perguntar se essa sensibilização falhou, porque não me vai responder, mas se a 24 de Fevereiro se justificaria, se teria justificado uma revisão de protocolos. Ontem soubemos que os serviços de informação não faziam parte da Task Force. É, aliás, das poucas novidades que tivemos. Pergunto-lhe se faria sentido que fizessem parte agora do trabalho conjunto com a APMA que vai ser criada. Sr. Embaixador.
Nós vamos trabalhar com o sistema de segurança interna naquilo que diz respeito ao CEF e à futura configuração do controlo e de fronteiras. Vamos trabalhar estreitamente também com a APMA, que tem essas funções mais de natureza administrativa. Mas a parte policial não deixa de existir, e não deixa de existir na sua composição anterior. Eu costumo dizer que os funcionários e quadros, os investigadores da carreira de investigação, etc., são é gente altamente especializada, também de enorme competência. As pessoas continuarão, existem e vão, os seus talentos terão que ser aproveitados, simplesmente nas novas instâncias. A articulação que temos com os serviços de informações acontece também nesta área do CEF ou da nova configuração que vai ter através da PSP, GNR, Polícia Judiciária e depois a APMA e o Instituto de Registro e Notariado. Todas essas funções, todas essas funções vão estar intactas. O SIS informa e o CIED fazem parte, como eu disse, do Gabinete Coordenador de Segurança, têm oficiais de ligação onde estão os oficiais do CEF ou futuramente oficiais PJ, GNR e PSP que estejam com as funções que resultam do CEF. Naturalmente que terá que ter, a APMA terá que ter uma ligação às Forças de Serviço de Segurança. Quando nós passamos, não tem só a ver com o direito de asilo ou as políticas de migração, nós estamos obrigados pelo sistema Schengen a não receber certas pessoas. E certas pessoas não devem ter autorização de residência em Portugal, seja por razões de ordem criminal, por razões de preocupação de ordem pública, etc. Isto está definido na lei também. E, portanto, não basta um serviço administrativo. É preciso ter uma base de segurança interna. E essa base de segurança interna é feita através do SSI, onde têm assento também os serviços de informações. Se estou a responder à sua pergunta.
Embaixador, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Está, e a inferência que eu retiro, não é a sua resposta, mas a minha conclusão, é que se calhar deveriam ter estado na Task Force. Até por causa de, por exemplo, poder-se filtrar eventuais criminosos de guerra, artigo 1, a linha F, da Convenção de Genebra das Pessoas Refugiadas, que não se aplica precisamente a quem tem crimes anteriores. E a propósito disso, faço-lhe duas perguntas sobre dois outros artigos da Convenção de Genebra, porque segundo interpreta a Lei 53 de 2008, os direitos fundamentais das pessoas refugiadas aqui estão enquadrados pela Convenção de Genebra, é não neste caso, mas no caso de haver, que é para me poder responder, discriminação, que é o artigo 3º, e violação do princípio de unidade familiar, nomeadamente, por exemplo, com perguntas sobre os familiares que ficaram no país de origem, que é o considerando B da Convenção de Genebra, aí nesse caso faz sentido que se abra fluxo de informação entre estas instituições e, por exemplo, uma autarquia local.
Embaixador, por favor, com síntese.
Sim, naturalmente.
Não há mais perguntas? Portanto, não havendo mais perguntas, eu queria só fazer aqui um pedido de esclarecimento ao Sr. Embaixador. Há aqui um antes e um depois do dia 24 de fevereiro deste ano. E o Governo, pela primeira vez, relativamente à Rússia, condenou veementemente e formalmente esta invasão. Sr. Embaixador, eu pergunto-lhe se reuniu o Gabinete Coordenador de Segurança e se em cima da mesa foi posta alguma ameaça, não estou a perguntar qual nem a natureza, se foi posta em cima da mesa alguma ameaça e qual o nível dessa ameaça, se entender poder dizê-lo. Faz favor.
Sim, o Gabinete Coordenador de Segurança reuniu de imediato, convoquei de imediato, para precisamente fazer uma avaliação panorâmica, setor a setor. Como eu disse, para quem não sabe, quem compete, portanto, basicamente, com o secretário-geral do CIRP, os serviços, a GNR, os comandantes-geral da GNR, o diretor da PSP, o diretor do CIED, o diretor do SIS, a Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção-Geral de Recursos e Serviços Prisionais, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, muito importante, o Centro Nacional de Cibersegurança, a Autoridade Marítima Nacional, a Polícia Marítima. Todas essas entidades estiveram presentes nessa reunião e foi feita uma avaliação sobre o possível impacto, setor a setor, na área de segurança, da invasão russa, da agressão russa à Ucrânia. Essa avaliação foi feita, a matéria foi, e obviamente que é matéria classificada, que foi de conhecimento da tutela, que neste caso, no meu caso, é o Sr. Primeiro-Ministro. mas nada ficou por avaliar, riscos, possíveis ameaças, incluindo no campo ciber, e todas essas matérias foram analisadas consoante o state of play, portanto com o conhecimento do estado, do ponto de situação da altura e as possíveis evoluções da situação na Ucrânia, na segurança em Portugal. Obviamente que aqui estamos a trabalhar em comunidade, trabalhamos em comunidade interna de forma muito estreita, mas também trabalhamos no quadro europeu e no quadro da Aliança Atlântica, tratando-se de uma guerra, quer o quadro europeu, quer da União Europeia, quer o quadro da Aliança Atlântica, ganha um particular significado naquilo que tem a ver com a cooperação securitária, portanto, a cooperação de segurança. Portugal, sendo nós um país também com esta vertente atlântica tão vasta, naturalmente que esse ponto foi um ponto abordado. Mais não posso dizer, posso apenas dizer que os mecanismos estão, como pode ver, Sr. Presidente, estão atuados, são ativos, estamos vigilantes e temos vindo a ativá-los. Obrigado.
Eu queria, antes de terminar, prestar aqui um esclarecimento. O esclarecimento é o seguinte: ontem aconteceram audições presididas pela Sra. Vice-Presidente Cláudia Santos. A Sra. Vice-Presidente Cláudia Santos cumpriu rigorosamente aquilo que estava estipulado, que foi o cumprimento das grelhas, da forma que foi apresentada aos seus deputados, e não houve reclamação de nenhum grupo parlamentar ou de nenhum senhor ou senhora deputada. Hoje, no início desta reunião, foi introduzido um novo elemento, que era o facto de os senhores deputados poderem fazer pergunta a pergunta, obtendo resposta a resposta, o que veio de alguma forma desvirtuar aquilo que estava fixado na grelha. Portanto, eu queria dizer que, no estrito cumprimento das grelhas, a senhora deputada Cláudia Santos tem toda a razão. E peço aos seus deputados que não concordam que façam chegar à mesa pedidos de alteração dessas grelhas para serem discutidas, e que as próximas audições que vamos fazer serão em cumprimento da grelha já definida. E termino só com um ponto, que é uma declaração de interesse da minha parte. Eu sou contra o uso de grelhas na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, porque limita a discussão, porque limita a possibilidade de fazer perguntas, limita a capacidade de insistir nas perguntas, no fundo limita a descoberta daquilo que nós queremos aqui, que é saber o que aconteceu e é saber a verdade. Senhores deputados, suspendemos agora por 5 minutos para passarmos à audição do Sr. Ministro.